Estamos aqui para dar voz ao povo. Em defesa dos cidadãos. Pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. Em Portugal, abril está considerado o mês da liberdade. Isto por força do acontecido no 25 de abril de 1974. Vá, o dia em que nasceu a nossa atual democracia. Mas sabe que isto parece-me um paradoxo? Parece-me um paradoxo porque vivemos reféns de um sistema partidário que é, acima de tudo, um sistema clientelar, onde os partidos têm o seu caderno de encargos dos seus amigos e vão dividindo, de alguma forma, os interesses privados que vão tendo relativamente a tudo aquilo que são as decisões do Estado. Me parece também que somos poucos livres, então, se os interesses desses poucos se sobrepõem ao bem-estar da maioria. Boa noite, o meu nome é João Nuno Pinto e isto é o Povo a Falar. Estou consigo de segunda à sexta-feira, neste mesmo horário, emissão em simultâneo, Curiacos TV e Rádio Vida 97.1. Isso tem acompanhado os nossos programas no mês de abril. O tema, o chapéu de chuva, o telhado para este mês tem sido regeneração de abril. E já ouvimos de tudo. Há quem diga que primeiro temos que assistir ou confirmar que houve uma degeneração de abril. Há quem diga que em abril já não se celebra, mas aquilo que acontece é um serviço fúnebre. Há quem diga que as exéquias já aconteceram há muito tempo. E há quem, como eu, diga que abril tem que voltar a ser aquilo que é no calendário de todo mundo, mais um simples mês do ano. Mas voltemos ao nosso paradoxo, porque se você pensa que é livre, tem uma novidade. Todos nós somos reféns, por exemplo, de uma carga fiscal recorde que esmaga as finanças dos portugueses e das empresas que estão em Portugal. Todos nós estamos reféns, por exemplo, de grupos políticos que acabam por ser compostos por incompetentes, e adivinhe o que é que um incompetente faz? Políticas igualmente incompetentes. De maneiras que eu vou ficar por aqui. Veja como quiser ver. Veja do ângulo que quiser ver. Veja por cima, veja por baixo, faça o pino. Aquilo que eu acho é que realmente estamos reféns de um abril que em 2023 ninguém está satisfeito. Digo eu, que não percebo nada disto. De volta ao nosso estúdio, esta quarta-feira é nosso convidado Paulo Carmona. Muito boa noite, obrigado por estares aqui connosco mais uma vez. Paulo, já vês, a tua presença aqui já se vai tornando habitual, gostamos sempre de conversar contigo. E vá, de alguma forma, e criando aqui um preâmbulo na nossa conversa, de facto, este abril de 2023 a poucos ou a ninguém satisfaz.
Tens razão. E mais uma vez, obrigado pelo convite. É sempre um prazer vir aqui. O teu monólogo foi bastante assertivo e com alguma indignação que é perfeitamente justificável. De facto, a cumprir-se abril, todos os anos há abril e todos os anos nós necessitamos de regenerar um pouco a nossa sociedade, a nossa vida política e mesmo em termos económicos, onde nós claramente estamos a definhar, e sobretudo se tivermos a comparação com os outros países. Claro, obviamente que podemos acreditar em todas as boas narrativas, mas é, e não estamos aqui para o bota abaixo tradicional, mas obviamente temos que olhar para as coisas que estão mal, para as tentar corrigir. É um pouco como ir ao médico e saber onde é que dói e para passar a dor. Falaste muito bem na questão do estado clientelar, que é uma situação complexa, porque nós, os seres humanos, nós reagimos a incentivos, por isso é que todos aqueles grandes sistemas coletivistas, comunistas, acabam todos por falhar. E quem não sabe dirigir e quem não sabe tratar a questão dos incentivos, por exemplo, muitos dos governos acham que se consegue fazer as coisas apenas por decreto. E se, como eu costumo dizer, se fosse fácil e se resolvêssemos os problemas através de decreto, não havia governos incompetentes. A verdade é que nós temos governos incompetentes. E a verdade é que nós temos muitas pessoas que estão no governo que não são competentes, porque também, e isso é uma questão populista, mas que é importante falar, os políticos, não, a política hoje em dia não atrai os melhores. E nós temos na política muitas pessoas que provavelmente não têm outro lugar para estar, provavelmente não têm outra situação económica melhor do que estar lá, porque se realmente fossem muito mais competentes, estariam no setor privado, onde ganhariam 3, 4, 5 vezes, onde fossem empreendedores, onde fossem aqueles que toda a gente gosta muito de
Paulo,
indicar.
E aqui começa o drama, e gosto que apontes para isso. Tu, uma pessoa que tem experiência, digamos, no mercado privado e no empreendedorismo e nas empresas privadas, diz-me quantos políticos estão atualmente no governo e que, se estivessem numa empresa privada, já tinham sido despedidos sem apelo nem agravo.
Precisamente, é a questão do clientelar, porque hoje em dia a política não atrai os melhores, mais uma vez, o que estou a dizer. A maior parte das pessoas, calhar, que nos escutam, não estão para ir para a política, porque a política paga mal, tem escrutínio, tem que saturar uma enormidade de incompetência e de mediocridade, e com isso nós não vamos conseguir ir lá nenhum. E vamos ver, dos melhores países que nós temos a funcionar no mundo, eles pagam bem aos seus políticos. E é um provérbio que diz, se tu dás amendoins, tens macacos. Tu tens de dar coisas melhores para atrair aquelas pessoas. Porque a coisa mais importante que nós temos é o Estado. O Estado é muito importante para todos e o Estado tem que ser bem gerido. Ora, além de não atrair os mais competentes para dirigir, nós estamos hoje em dia a assistir a uma fuga de quadros técnicos do Estado para outros setores. Já nem falo dos médicos e enfermeiros, que é constantemente, mas estou a falar dos quadros qualificados, que não, se as próprias empresas têm dificuldade em recrutar, então o Estado hoje em dia tem uma verdadeira sangria. E nós temos hoje uma diferença mínima entre pessoal administrativo, ou motoristas, por exemplo, basta consultar os portais do governo, e, por exemplo, enfermeiros começam a carreira nos seus 800 euros, ou professores já com 30 anos de serviço nos seus 2.000 e tal euros de brutos. Portanto, e estamos a assistir a uma fuga de cérebros do Estado, e que é algo que vai ser muito complicado para a sociedade. E depois, o que nós estamos a assistir, e também é a questão dos incentivos perversos que existem no Estado, é que hoje em dia, para uma pessoa que está no setor público, o incentivo é não fazer nada. Porque se fizer qualquer coisa, tem sempre os problemas todos do Código de Contratação Pública, tem o problema do escrutínio, tem o problema se faz qualquer coisa errada. Se estiver quietinho e não fizer nada, não acontece nada.
As progressões.
Pois, exatamente. Portanto, o incentivo é realmente não fazer nada. Porque se eu for muito competente ou não for competente, epá, eu ganho o mesmo. Porque é que eu me hei de chatear? Ainda por cima...
Oh Paulo, tu mencionas aqui algo, e desculpa interromper, porque eu achei tão interessante este teu apontamento. Tu dizes que a gestão pública em Portugal tem raiz salazarista ainda.
Infelizmente, é uma gestão muito centralizada, é uma gestão muito dominada pelos ministérios. As pessoas falam muito da descentralização e da regionalização, mas de facto não se descentraliza aquilo que deve ser feito. O ensino, se nós vamos ver países realmente descentralizados e que se preocupam com as questões do ensino, não é dominado por um cone, que é um cone salazarista, é um cone mesmo stalinista, em que o Estado controla através do Ministério tudo o que é feito, as escolas, descentralizou-se para as autarquias uma parte do ensino, mas foi o ensino na base da compra dos esfregões, na compra das vassouras.
Epá, isso não foi acompanhado com a libertação de verbas.
Precisamente.
Também,
e não, exatamente, exatamente. A questão das verbas. E depois, não foi acompanhado com, por exemplo, a questão da liberdade de contratação dos professores, a liberdade de, pelo menos, uma grande parte do currículo ser determinado localmente. E se nós vemos, por exemplo, casos como a Alemanha, ou casos como a Finlândia, e outros casos que são de relevo, a gestão das escolas é feita nomeadamente, olha, por exemplo, a Escola Alemã em Lisboa. A Escola Alemã em Lisboa pertence a uma associação que engloba a embaixada, os professores e os pais. Ou seja, na Alemanha, quem controla as escolas é a autarquia, é os professores e são os pais. Esses três, que são os que melhor percebem, o que melhor entendem para a educação dos seus próprios filhos, têm a gestão da escola. Obviamente que o currículo é um currículo centralizado, até porque tem que ser homogeneizado entre todos, como é normal, mas há uma liberdade de 10, 20% com a questão local, porque se calhar em Mirandela é muito mais interessante os alunos aprenderem determinadas coisas, nomeadamente ligadas à agricultura, e se calhar uma escola em Nazaré é muito mais interessante se calhar sobre biologia marítima ou dar-lhe assim uma aprendizagem importante. E todos eles, com muita exigência que hoje em dia tem-se perdido no ensino, e com a introdução de outras capacidades e competências, nomeadamente aulas de programação, aulas de línguas, que felizmente nós em Portugal também já temos, e muito ensino da matemática, porque se tu vens para a economia do conhecimento e estás hoje em dia com a inteligência artificial que aí está, não é um ensino que decora, não é um ensino que facilita, mas é um ensino que prepara para
ir. Toda a escola é uma escola ainda da Revolução Industrial.
Precisamente, é uma escola de há 50 anos que muda pouco. Hoje em dia tem que se investir muito mais nessa economia do conhecimento para conseguirmos ser melhor que as máquinas, para não sermos ultrapassados com as máquinas. Agora... Os chineses têm aulas ao sábado, e têm os chineses e não só, há Singapura, etc. E isso tem uma exigência enorme pelos alunos, e eles saem dali muito bem preparados. Nós, em grande parte, estamos até ao certo laxismo, que é qualquer coisa que é incentivado. Um professor hoje em dia para chumbar um aluno é muito complicado, tem que preencher não sei quantas resmas de papel. Portanto, há uma quantidade dos alunos, e portanto chegam ao 12º ano com uma impreparação grande para a economia do conhecimento que nós temos hoje em dia a entrar na porta.
E voltando a esta tua visão, de alguma forma, que tu dizes que é uma visão, uma gestão salazarista do Estado, para que as pessoas tenham consciência, ainda acontece, para quem de facto está no Estado e começa a ter boas ideias e querer implementar boas ideias, encontrar uma série de forças de bloqueio, nomeadamente o chefe de secção, o chefe administrativo. Ou seja, nós temos mesmo uma estrutura altamente bloqueadora até de tudo aquilo que podem ser boas iniciativas para a resolução de problemas.
Hoje em dia, grande parte das boas performances que existem no Estado é derivado ao brio dos seus funcionários, mas só do brio, porque eles só têm o incentivo pessoal desse, porque não há incentivo a nível de remuneração, não há rigorosamente nada. E depois, eu pessoalmente não acredito que haja gestão pública e gestão privada. Eu acredito que há boa e há má gestão. E há a capacidade de executar e a capacidade de ter os detalhes e ter as alavancas para conseguir gerir. Nós vemos, por exemplo, quando as PPPs, Beatriz Ângelo, para não ir mais longe, a diferença que há entre, com as mesmas pessoas, ser gerido por privados com os instrumentos que os privados possuem e de repente irem para lá os gestores públicos. Pá, atenção, não estou a dizer que eles sejam incompetentes, pelo contrário, acho que são bastante válidos, mas depois os instrumentos que lhes põem à disposição para organizar o Estado e para organizar a própria motivação das pessoas, a construção de equipas, é completamente diferente, passou a ser uma gestão centralizada. Os hospitais não têm autonomia, não têm autonomia financeira, não têm autonomia de comprar. É como a história do ensino, como é a própria contratação tem que ser uma coisa mastodóntica, enorme, gigantesca, que lá está a situação de salazarista, tem que ser uma pessoa a controlar os professores para as escolas, os médicos para os hospitais, mas a propósito de quê? Porque é que as coisas têm que ser centralizadas? Quem é que sabe melhor o que é importante para as populações? São as pessoas que lá estão. E isso, é quando eu lhes chamo essa gestão salazarista, é uma gestão socialista, socialista, soviética, o que queiram chamar. Mas essa capacidade, porque depois fala, a regionalização. Vamos arranjar mais emprego para não sei quantas pessoas. Porque se nós quisermos mesmo descentralizar, aproximar os serviços públicos, a gestão, as instituições perto das populações, vamos dar às populações a capacidade de intervir na sua própria gestão. Isso é que é descentralização. Passar essa importância. E isso não está a ser feito e isso deve ser feito. Portanto, esse estado monolítico que eu critico bastante.
E isso faz com que, e creio que isto também está na sequência desta tua intervenção, daquilo que tu escreveste, nomeadamente na tua rede social, é que o Estado, porque pensa que tudo muda por decreto, acaba por ser uma máquina de produção de legislação que, a nível da economia, por exemplo, assusta o investimento estrangeiro. Porque quem quer investir em Portugal não pode estar a olhar para, num ano, 6 alterações legislativas.
Fala-se muito do caso, o caso belga, que tiveram sem governo durante um ano e meio e aquilo até foi dos melhores períodos porque, na história belga. Porque, de facto, o grande problema que os investidores e os empresários, de modo geral, têm, ou seja, o que os preocupa mais é a instabilidade. Como dizia alguém, que gera uma das boas, grandes empresas em Portugal, eu surpresas nem boas. É que eu não quero que de repente eu tenha a estrutura toda feita e de repente estão-me a alterar porque há um ministro que de repente, por algum populismo, porque acha ou porque está a fazer mal num sítio e então quer desviar as atenções para outro, ou porque acha que deve, porque está muito bem intencionado e acha que deve ser por ali, e altera todo um regime, toda uma estrutura fiscal, toda uma forma de acompanhamento ao mesmo mercado laboral. Às vezes podem ser pequenas coisas, mas dá logo um sinal de instabilidade, dizer, mas eu vou investir num país que hoje, pá, isto é azul, mas amanhã o tipo vem um governo, ou muda o próprio ministro, o governo é o mesmo, e passa a ser violeta. Pá, mas quer dizer, mas isto assim não se entende. E depois obviamente, depois, que de boas intenções está o inferno cheio, e muitas das pessoas, e não critico, provavelmente estão, enfim, motivadas por muito boas intenções, mas depois chegam a fazer os decretos-leis e aquilo não é implementado na prática porque eles próprios também nunca geriram pessoas, nunca geriram projetos, nunca tiveram as consequências, nunca mediram as consequências na pele dos seus próprios atos,
porque eles na prática são... Não responsabilidade, não vão pagar...
Pronto, os políticos na prática são irresponsáveis porque não têm a responsabilidade dos seus atos, são imunes a isso.
O empresário...
E o empresário, qualquer coisa que tem que fazer, amanhã sofre na pele, sobretudo na sua carteira, porque é o mais... o que tem a jogar com a sua própria riqueza. E depois, no meio disto tudo, é essa falta de competência. Como dizia o Steve Jobs, por exemplo, o Steve Jobs dizia uma coisa que era interessante: em qualquer organização, o pior que nós podemos ter é um incompetente esforçado. Porque o tipo é esforçado, é pá, mas é incompetente. É pá, aquilo vai ser a desgraça
da produzir incompetência em proporcionalidade ao esforço dele.
Exatamente. Se o gajo for incompetente, é preciso que ele não faça nada porque não estraga nada. Mas se ele realmente quer fazer coisas e é incompetente, não tem essa capacidade analítica de ver as consequências, aí temos um problema sério. Quando se trata do Estado, então, que tem uma influência direta sobre todos nós, aí vai ser muito complicado. Portanto, e a questão da qualidade dos políticos. E depois é ver, como tu estavas a falar na tua intervenção inicial, que eu gostei bastante, o que hoje em dia temos, criámos uma rede enorme do Estado. O Estado hoje em dia abafa-nos a nível de impostos, muitos deles invisíveis, como é o caso dos indiretos, o IVA, por exemplo, que o ano passado com a inflação subiu imenso, tivemos receitas recordes, à custa de todos nós, os portugueses, e não foram tão reativos, agora só mais tarde, sim, é que vão fazer as coisas
já,
todas.
Já lá vamos também,
sim,
essa parte.
Pronto, e tal, tarde em mais horas, como diz o povo. Isto é o povo a falar. No entanto, o que é que se passa? É tudo em nome dos desfavorecidos, das pessoas, é um Estado social, é um Estado que está muito preocupado com as pessoas. Só que, na realidade, quem gera o Estado não é uma personagem... mítica, etérea, não estamos a falar de metafísica, isso é outro domínio. Estamos a falar em que o Estado são pessoas e aquelas pessoas que estão à frente do Estado têm as suas motivações próprias. E as pessoas, que é legítimo, pensam primeiro em si e depois no Estado e depois no resto das pessoas portuguesas. Portanto, é sempre muito mais importante olhar para o Estado e dizer assim, quer dizer, mas eles estão lá para pensar no que é que pode ser importante para eles, para se assegurarem as próximas eleições e para que eles conseguirem... na prática, extrair o mais possível para conseguir manter o seu lugar, a sua carreira, a sua própria ambição.
Claro. Estes ciclos legislativos acabam por ser eles que dominam algumas das decisões políticas. Estes 4 em 4 anos, pois, bem, agora temos as europeias, mas valem o que valem.
É um pouco... A democracia tem de existir. Como dizia Churchill, é o pior sistema que existe, tirando os outros todos, não é? O melhor de todos é o déspota iluminado, é o tipo mais inteligente, mais bem intencionado, etc., que vai para o Estado, mas normalmente, como nós sabemos, as pessoas que às vezes o poder absoluto corrompe absolutamente.
O Estado sou eu.
O Estado sou eu. E muitas vezes as pessoas que começam por ser inteligentes deixam de ser inteligentes, e a democracia é o melhor meio que nós temos para correr lá com as pessoas de alguma forma. Ou ficam inebriadas pelo seu poder, ou atingem níveis de incompetência que é melhor deitá-los fora. Portanto, a democracia serve mesmo para deitar fora os governos que não prestam.
Mas a democracia também serviu para uma maioria absoluta, que agora, por exemplo, e só para começarmos a falar de alguma coisa de que seja estas tentativas de resolver as coisas por decreto, vemos o pacote Mais Habitação, que eu acho que nem as entidades supranaturais conseguem entender o que é que aquilo vai resolver.
Bom, vamos ver que este é, desde 2015, este é o terceiro pacote de habitação que o Primeiro-Ministro António Costa apresenta aos portugueses. Continua a ser uma preocupação, continua a ser... Havia a paixão pela educação do engenheiro Guterres, que na prática continuou no mesmo estado, e a habitação é um pouco aquele voluntarismo de tentar fazer coisas para mostrar que se está ocupado. Muitas vezes é mais importante os governos, tratam o povo de uma forma, enfim... com pouco respeito intelectual, e acham que é muito mais importante mostrar que se está a fazer qualquer coisa do que na realidade fazer qualquer coisa com consequência. E este pacote da habitação é mais do mesmo, sobretudo dirigido para uma parte importante do eleitorado deles, que é um eleitorado urbano, que entretanto com o aumento do preço das casas, porquê? Porque isso, começando por aí... Qual é o grande problema da habitação hoje em dia, nomeadamente nas grandes cidades? É que...
Pouca oferta.
Ou seja, nós em 2007, 2008, tínhamos, por exemplo, 75 mil casas em média que vinham para o mercado, que eram construídas, estavam prontas para ser vendidas, e hoje em dia temos uma média de 20 mil. Portanto, essa diferença de 75 para as 20 mil que são postas todos os anos no mercado é uma diferença brutal. E depois, obviamente que há muito, falam-se em 7 mil focos, 7 mil habitações, mas depois há... um terço dessas que não têm, por exemplo, casas de banho. Há muitas que estão em sítios onde as pessoas não querem morar, por exemplo, no interior, a casa dos nossos avós, estão lá, mas ninguém quer ir para lá. Agora, para onde as pessoas querem ir, para onde as pessoas estão a querer movimentar-se, mal ou bem, mas é o que está a acontecer, nomeadamente para as cidades do litoral, essa aí falta a oferta de casas. É claro que tem um lado bom essa questão das casas, é que os portugueses estão muito mais ricos. Nós não sentimos, porque não sentimos no bolso, mas os nossos bens, o nosso valor das nossas casas subiu imenso. Okay. 78% dos portugueses têm habitação própria. Essa habitação subiu de preço, na maior parte dos locais. Estamos a falar, se calhar, dois terços, os principais centros no litoral, subiram de preço. Portanto, os portugueses sentiram a sua riqueza aumentar, riqueza que não se traduz em contas de supermercado, mas se amanhã venderem a casa, vendem se calhar pelo dobro, se calhar, do que venderiam aqui há uns anos atrás. Estamos a falar... Começou no centro das cidades porque há pouca oferta, porque há jovens que entram no mercado, porque há estrangeiros que começam a vir para Portugal. Um conjunto enorme de situações em que aumentou essa procura, que é normal, e essa oferta não acompanhou. O que acontece quando há oferta e a procura? É como o leite, é como as cebolas, é como o alho. Há pouca oferta, o preço sobe, porque há muita gente a querer comprar a mesma coisa. Isso subiu o preço das casas. Foi muito boa para quem tem a habitação própria, subiu o preço das rendas e, de repente, há muita malta que vivia aqui no centro da cidade que sentiu a pressão de normalmente até eleitorado socialista, que sentiu muita pressão das casas. Então fazem chatice de não querer ir para os subúrbios, como moram milhões de portugueses, fazem esta gritaria toda que eles têm o direito e a exigência de morar no centro das cidades. Epá, vá perguntar ali umas pessoas que eu conheço, e são meus amigos, ali na zona de Meio Martins ou do Cacém, se não queriam morar em Lisboa. Claro que a gente prefere morar em centro de Lisboa. Porquê é que há uns que têm o direito de morar no centro de Lisboa e outros que, coitados, têm que ir para Meio Martins ou para onde for? E é este que nós estamos a ver. Infelizmente as coisas mudam como mudam.
Mas olha que isso está a colocar uma pressão adicional também, claro, nos subúrbios.
Claro, claro. Estamos a ver casas na Amadora, casas na zona de Sintra, casas por todo lado, na margem sul. Uhum. Estamos a falar em Valadares, estamos a falar em Gaia.
Venda do Pinheiro.
Venda do Pinheiro, as casas estão a subir. Porque lá estava, os portugueses estão mais ricos. Os tais 78% têm a habitação própria e estão mais ricos.
Ainda assim, isto é um equilíbrio. O equilíbrio tinha que ser... Os portugueses podiam estar menos ricos, ou seja, as casas podiam não valer tanto, mas podia haver uma oferta maior e mais acessível para todos e dentro de todos os segmentos. O problema é que aquilo que não acontece é incentivo à construção.
Precisamente. Ou seja, aquilo que o governo não está a fazer é dar um incentivo para as pessoas construírem casa. Tu vou construir a casa para quem quer, para arrendar, com esta questão toda das rendas, onde eles estão a puxar, fica complicado, porque tem que haver liquidez, tem que haver incentivo, e isso é a questão do incentivo, que eles não sabem como é que é onde lá chegar. E essa é uma das partes muito importantes. E depois, por outro lado, tu com essa toda falta de oferta que existe, tu podes perfeitamente entrar com mais casas dentro. E a única forma de resolveres é tentares. Claro, obviamente, a habitação social, que em Portugal não é construída praticamente em quantidades importantes desde o tempo do Dr. Salazar, não é? Infelizmente.
Está
na Constituição, mas... direito à habitação digna. O próprio Primeiro-Ministro já prometeu em 2016 que quando fosse nos 50 anos, 25 de Abril, havia habitação para todos.
Já falta pouco.
Já falta todo. Mas ou seja, o Abril de 74 faltou cumprir-se na questão da habitação. Mas não é um problema de agora. Agora, de repente, lembraram-se todos e vão fazer...
Pois não.
E agora vão-vos fazer... As casas estão desocupadas. Mas, o próprio Estado tem as casas desocupadas e não sabe quantas
tem. Mais que os outros todos.
Claro,
e quer obrigar os outros a...
Obviamente, a quantidade de casas... Porque é que o Instituto da Vinha e do Vinho tem que estar no centro de Lisboa, na Avenida Liberdade? Ou os próprios ministérios? Há imensas casas. Ou quartéis, por exemplo. Porquê é que tem que estar...
Não era o Salazar que tinha os ministérios todos ali no Terreiro do Paço?
Era, no Ministério do Terreiro do Paço, ali para a coisa. Portanto, agora, podemos sair dali.
Eu pensei que Abril tinha corrido com esse tipo de postura.
As coisas demoram a fazer. Há boas coisas que o Governo tem feito, nomeadamente o Ministério da Educação, ali da 5 de Outubro, mas também nunca mais se avança, porque entre o Governo e a Câmara há sempre ali, enfim, um passo ao outro. Pois é, a questão do licenciamento, é a questão de tudo em Portugal, é para empatar, é para não se fazer nada. Mas há muita coisa que o Estado podia fazer nos seus próprios institutos, nos seus próprios ministérios, de tirar de determinados prédios devolutos, ou, por exemplo, um Ministério da Economia que está num palacete enorme, que ainda por cima não tem condições para ministério, e podia sair dali, por exemplo, para a Caixa de Alto Depósitos, fala-se disso há muito tempo, mas não dá para sair, porque a Caixa de Alto Depósitos tem 4 ou 5 pisos que estão vagos e que o Governo já manifestou a intenção de ir para lá e não tem. Portanto, o Governo tem que dar o exemplo e o Governo não dá muito o exemplo nessas
condições.
Coisas.
Sabes, e só para que as pessoas tenham noção, eu durante uma época joguei basquete no Inatel. Eu fazia uns colegas meus do BPI, passa a publicidade, convidaram-me, então eu fazia jogos no Inatel. E um dia fomos jogar, eu pela primeira vez, contra a Caixa Geral de Depósitos, que era lá no pavilhão, que está lá num dos pisos da Caixa Geral de Depósitos, tenho-vos a dizer. O pavilhão em si é espetáculo, sim senhor, o sítio onde jogámos. O balneário, e eu tenho décadas de basquete, foi o melhor balneário onde eu alguma vez tive. Portanto, significa que o nosso dinheiro foi bem utilizado, mas não foi bem utilizado para um bem de todos, embora o bem seja de todos. Agora, só uma questão em relação aos agentes do mercado, portanto, aos privados. Faz todo o sentido, numa economia destas, que um privado na construção civil aposte pelo segmento que consegue comprar. Ou seja, se eu tiver que construir, vou construir para o segmento prémio.
Sim, mas se tu tiver... Depois aquilo acaba o ciclo disso. Toda a gente constrói muito para o setor prémio, depois, entretanto, o setor prémio já não dá tanta margem. É normal, é como... Epá, olha, as cebolas estão muito caras. Epá, toda a gente vai começar a plantar cebolas. É normal.
Mas é que não se está a construir em quantidade.
Em lado nenhum.
Mas o que se está a construir, que eu tenho conhecimento e que nós vemos, é... precisamente para esse segmento.
É onde é um segmento que está mais procura e é o segmento onde está a puxar pelo resto todo.
Okay.
Porque são os setores, opa, seja estrangeiros, seja o que for, que acaba por ter essa vontade de vir e investir em Portugal nesse setor primo, e ainda bem, porque Portugal precisa de capital e precisa de investimento, e isso é tudo muito bem acolhido, só que depois é como a história dos vistos gold, depois tem o reverso da medalha. Epá, vamos acolher os nómadas digitais, vamos ter Portugal ser um país de acolhimento, de investimento. Só que cada investimento que nós atraímos para Portugal, temos que pensar onde é que vamos pôr as pessoas, onde é que vamos colocar. E essa parte, depois, obviamente, vais para o setor premium, e o setor premium acaba por escalar para os outros setores todos. Mas, aliás, está-se a construir também, começas a construir também na zona dos seguros, mas começa sempre por o lado que dá mais dinheiro, depois a seguir vai-se para o resto.
Mas, olha, e não sendo os incentivos aquilo que tu achas que seja a melhor forma, porque os incentivos nem todos têm que ser monetários. Achas que, por exemplo, o desagravamento fiscal seria um incentivo importante?
O desagravamento fiscal é dos incentivos mais importantes. Outro é algo que é invisível, e às vezes o invisível é... o que fica longe dos olhos, é se calhar às vezes o mais importante, é a dificuldade que existe de licenciamento das habitações. Quando uma Câmara demora 3 anos a licenciar um projeto, pá, o tempo é dinheiro, as pessoas ficam desmotivadas, ficam desmoralizadas com tanto tempo que as Câmaras demoram, e não há necessidade para as Câmaras demorarem 3 meses. Ou o projeto é bom, ou o projeto não é bom. E, ou seja, nós queremos o mais possível que houvesse estandarização, que houvesse menos discricionariedade das Câmaras quanto aos investimentos, no setor imobiliário, diz assim, olha, aqui podes construir assim, aqui não podes construir assado. Pronto, acabou. Ou seja, não queremos nem construção selvagem, mas também não queremos bloquear. Infelizmente, Portugal, a forma de nós combatermos a selvageria urbanística que nós vimos em muitas povoações é simplesmente proibir tudo, é questão do incentivo. Pá, se eu proibir esta coisa, amanhã não tenho que responder a perguntas porque é que eu provei isto que estava mal. Portanto, eu não fazer nada. O não fazer nada, arrastar as coisas, é trágico para a economia portuguesa. E quando nós barramos numas câmaras, e quem já trabalhou com câmaras e a aprovação de projetos, etc., epá, vê, é dantesco. E depois é da pequena corrupção, da pequena amizade. Epá, eu tenho lá um amigo na câmara, epá, ele não faz, mas põe-te ali o por cima. Aquilo não é corrupção, aquilo é... Não sei o que é que lhe chama, é um bocadinho a cunha portuguesa. Pois. Bom, tipo, é a forma das pessoas vão se safando e o português vai se safando e quem consegue safa-se, quem não se consegue não se safa. E isto é algo que é como aos vistos de residência, como a dificuldade que nós hoje em dia temos de atração de talentos para Portugal. Falamos com qualquer empresário hoje em dia, a dificuldade, pessoas dos restaurantes, a dificuldade que existe em contratar pessoal.
O Algarve está,
porque não se consegue às vezes ter, aliás, hotéis que estão abertos a mais de 80% não têm pessoal.
E estamos a falar de empregos pouco qualificados.
O turismo é algo que é um bónus para todos, para Portugal, que tem, nós, segundo dados da OCDE, apenas 45% dos portugueses têm um ensino secundário completo. A maior parte das pessoas não têm qualificações. Numa sociedade que hoje em dia é a sociedade do conhecimento, em que todas as tarefas mais ou menos rotineiras estão a ser substituídas por máquinas, por robôs, é importante as pessoas terem esse conhecimento. Quem não tem, vai fazer aquilo que os robôs não fazem. O turismo, nomeadamente o alojamento local, foi um dinheiro que caiu em cima das pessoas que tinham poucas qualificações. Ou é a senhora que lava as toalhas para o turismo de habitação, ou é o senhor que anda a servir nos copos. Não precisa de grande qualificação, precisa de ser agradável, precisa de ser simpático.
E mesmo os próprios
um
proprietários do alojamento local não são mega ricos,
claro,
ou lá
não,
o que é.
Claro que não,
algumas
é
pessoas trabalham esforçadamente para guardar uns trocos e comprar mais uma casita para os filhos.
Mas qual é o problema do alojamento local? Começou pelo Bloco de Esquerda, já antes do Robles, né? E depois com o Robles eles acabaram um bocadinho com isso, mas foi a
porque
questão...
descobriram que o Robles, afinal, tinha umas coisitas...
É, o problema quando os virtuosos viram, as virtudes se viram contra os virtuosos, vemos agora o Boaventura Sousa Santos e outros que tais, né? Mas esse é o problema da hipocrisia e da incongruência. Mas o alojamento local, porque o alojamento local é sobre 16 freguesias no país, isso está estudado, aliás o Carlos Guimarães Pinto fala muito nisso, mas são as freguesias onde aqueles gostariam de morar, onde eles acham com direito de morar. Epá, desculpa, mas quer dizer, a lei do mercado, da oferta, as pessoas vão para lá, os outros têm mais dinheiro que tu, vieram do estrangeiro, agora o problema é que nós, não é o problema das as casas serem caras, o problema é que os portugueses têm salários de miséria, mas isso dava para 3 ou 4 programas, com certeza.
Sim. Mas eles decretaram o aumento do salário mínimo, já viste?
Claro, isso é ótimo, por decreto vão lá, o problema é que o salário médio não aumenta, né? Agora, olha, eu gostava muito de morar no centro da cidade, aquele senhor pôs alojamento local em vez de me dar a renda a mim, fico chateado, vou protestar, mas não apetece morar para o Cacém, então as outras pessoas que lá moram, eu tenho direito a morar no centro da cidade? Não, pá, estrangeiros que querem morar no centro da cidade, vêm cá passar férias, querem alojamento local, querem um dinheiro para investir, qual é o problema?
Obviamente... Agora tenha que haver uma gestão, e eu vou falar de uma cidade que me é muito querida, onde eu vivi durante uns anos, que é Barcelona. O próprio ayuntamento de Barcelona acabou por decidir que tinha que equilibrar um pouco, porque a experiência do turista no centro de Barcelona, a passear ali pela Rambla, já não era propriamente estou em Barcelona, já estou em mil e uma nações. Então houve uma necessidade de equilibrar. E eu entendo esse tipo de políticas.
Isso,
não é?
Completamente de acordo. Mas não é proibir que tu consegues fazer isso.
Não.
Ou seja, a proibição é uma violência. E violência é o último refúgio dos incompetentes. Okay. Ou seja, a incompetência faz violência. A proibir, resolve-se o problema? Não, porque cria-se injustiças, cria-se o que tu vais atacar as outras pessoas, que não são os ricos, não há... Ou seja, quando tu acabas com o alojamento local, estás a defender quem? As cadeias de hotéis, por exemplo. Ou seja, tu quando fazes qualquer coisa, mesmo a questão toda da habitação, eu estava a dizer que os portugueses são ricos. Amanhã constróis mais casas, o preço das casas não desvaloriza, mas também não deixa de subir. Mas é, quem tem é protegido. Programas de questão laboral, se nós proibimos os expedimentos, as pessoas depois não contratam. Quem está de fora depois não arranja emprego. É a experiência que tem sido feita em todos os países. E esta situação é exatamente a mesma. Tu tens, para solucionar o problema da habitação, é um problema da oferta e da procura. é a terceira vez ou a quarta vez que isso se diz aqui, mas é essencial. Não é com medidas avulsas de condenar a senhorios ou a especuladores, ou seja, quem for, que assim os tipos quaisquer são péssimos, que vais conseguir resolver o problema. Nem é com pacotes destes que apenas acicatam as pessoas umas contra as outras sem resolver verdadeiramente o problema, mas correndo atrás dos populismos. É como aos malandros dos tipos de supermercados, é como aos malandros. Há sempre uns malandros aqui que justificam o governo, que é na sua bondade, não conseguir cumprir as coisas. Como vos disse, é o terceiro pacote de habitação e provavelmente não será o último, porque este não vai resolver rigorosamente nada.
Eu acho que desde 2016, como tu disseste, que andam-se a anunciar coisas e não se concretizam, mas depois não há escrutínio nenhum também dessas políticas.
Estamos em 2023, o problema não é de hoje, e as políticas são as mesmas, rotações são as mesmas e vão tentar da mesma maneira, para a direita, para a esquerda. E depois
também
é
do alojamento para os estudantes.
Alojamento para os estudantes, vamos fazer construir não sei quantas residências universitárias. Muitos fizeram o Ministério da Educação, ou estão a fazer, acho que foi um projeto excelente, mas há mais que o Governo poderia fazer com os seus próprios imóveis. Vamos começar por nós, Governo, e depois mostrar aos privados, olha, é assim, este é o caminho, eu faço assim, gostava que vocês fizessem também.
Olha, e ó Paulo, ainda bem que é contigo que eu estou. Agora quero tocar numa coisa que se calhar é um bocado mais sensível, e a visão que eu tenho é uma visão de alguém de facto preocupado. Claro que não podemos pensar que do lado dos privados ou do lado dos empreendedores está a virtude suprema. Nós temos casos, obviamente, em todo o mundo e em todo o lado de iniciativas privadas que eram de facto corruptas na sua gênese e que corromperam até a riqueza das sociedades onde estavam inseridas. O caso da Enron e outras ainda maiores. Mas, por exemplo, nesta situação do IVA zero, têm acontecido algumas notícias que nos fazem ficar, de alguma forma, preocupados se as grandes superfícies ou os agentes económicos não estão aqui a tirar um aproveitamento desta situação. Qual é a leitura que tu fazes?
Eu achei um pouco simpático o Primeiro-Ministro ir às duas maiores superfícies comerciais do país, que não são assim... Quer dizer, vamos ver. Há outras, e há a mercearia do Sr. Albino, por exemplo. Quando nós estamos a dizer os hipermercados ou as superfícies comerciais, etc., só lá vai quem quer. Eu, por exemplo, não compro nas superfícies nos hipermercados, raramente, assim, de modo geral, não compro. Os portugueses também estão no direito de não cumprir. Se os hipermercados não baixarem os IVAs da forma como baixaram, as pessoas compram no outro lado qualquer, porque há concorrência a nível dos supermercados. E nós vemos os esforços que eles têm, ou por mudar as lojas, ou por fazer aquelas promoções, e mais o cartão, e mais o vale. Mas eu não preciso de ir aos hipermercados. E se os hipermercados exageram nas suas, repercutem os impostos, eu tenho sempre a mercearia ao lado, até é melhor fomentar o mercado de bairro do que provavelmente os hipermercados, normalmente. Portanto, eu acho que aí, a nível de concorrência, se eles não baixam, porque é que nós estamos a forçar os outros para não baixar? Eu, por acaso, acho que baixam em termos de agora, é difícil fazer, porque depois logo a seguir houve... a supermercados, hoje é IVA zero para não sei quantos produtos, são as promoções que fazem e depois escondem que se calhar aumentam nos outros produtos para baixar neles, para atrair as pessoas, pois já lá vou, isso é a proposta comercial que eles fazem, e toda a gente que está no mercado faz a proposta comercial para ir atrás das pessoas. Ora, nós temos que ser minimamente inteligentes, já dizem os romanos, não é?
Cabe a proposta comercial e propaganda são coisas diferentes.
Precisamente,
foi por
mas
isso
eles
que
fazem.
As sociedades, inclusive liberais, criaram reguladores para
não
haver
o domínio, para não haver o crescimento. Portanto, não pode haver o domínio do forte pelo fraco, de forma a distorcer a concorrência.
Claro.
Agora,
Exatamente.
Portanto, é quando há barreiras à entrada. Eu não tenho barreiras à entrada de construir um hipermercado, já há, porque para evitar a proliferação de hipermercados em várias pessoas. O que é bom, favorece o incumbente, favorece quem já construiu, quem é hipermercado. Bafos da concorrência. Mas hoje em dia ainda apareceu recentemente uma cadeia espanhola a entrar em Portugal, porque acha que há margens suficientes para entrar em Portugal. Então, vem para Portugal e vem concorrer para ganhar a sua cota de mercado. E os outros a seguir vão baixar os preços para que ela não entre. Portanto, há uma lógica de concorrência que é real nos retalhos, e daí depois eles mascaram com as propostas comerciais, que é a forma disto, daquilo, ou dos leites com cálcio, ou o que for.
Mas aí eu acho que também, obviamente, o consumidor português perde por falta de formação, se calhar.
Mas é assim, nós não podemos menorizar as pessoas, porque às tantas temos que lhes estar a dizer onde é que elas devem gastar o seu próprio dinheiro.
E aí
nós
é pior emenda um Estado, que o soneto.
Queremos um Estado papá que me diga onde gasto o meu dinheiro. Tens de ter cuidado com aquilo, não compres ali que eles vão te enganar. É isso que nós queremos, ou dizer assim, oh, não, tu és livre, mas cuidado com estas questões todas, que é aquilo que existe. Existe a Direção-Geral do Consumidor, que nos avisa contra práticas abusivas. Temos os reguladores, não há nenhum Estado hoje em dia liberal de mercado que não tem um regulador forte.
Como é que se chama?
Autoridade da concorrência. Tens, e isso é fundamental a ver. Existem tribunais.
Mas era importante que não fosse instrumentalizado.
Claro,
isso é outra...
e volta e não volta. Existem multas aplicadas pela concorrência, contra ordenações, aplicadas pela Autoridade da Concorrência. Obviamente, depois tem o Tribunal da Concorrência para refutar ou não. Claro. Mas que existem e são aplicadas sobre eventuais concertações em determinados produtos. Sabe. E isso, ou seja, ele está atento. Mas isso existe sempre alternativas. Se nós vimos que o preço está caro num lado qualquer, eu vejo preço na mercearia mais barato no hipermercado, por exemplo, de determinados produtos, de marcas que nós conhecemos. E isso é uma
e
que está aberto para todos.
Acho que tem havido um rejuvenescimento, de facto, dessa proposta da mercearia de bairro e de rua, creio eu, pelo que eu tenho visto no meu dia-a-dia. E sabes que esta minha preocupação, quando foi esta proposta do IVA zero, veio porque eu, para além de estar vivo, já tinha um certo conhecimento quando deu a entrada do euro e o final do escudo. É que houve, de facto, um aproveitamento e tudo ficou mais caro de um dia para o outro. Por causa daqueles um centimesito ou dois centimesitos que depois, no final, quando fizemos as contas, era um aumento de 5 escudos, por exemplo, numa bica.
Precisamente. Isso é a teoria do arredondamento e vai para ali, depois fazem todos e depois pá, fazem todos. Pois, obviamente, se o mercado está, se um determinado produto está a dar dinheiro, as pessoas começam a abrir mercearias. Isso é o normal do mercado, não há barreiras à entrada. Eu amanhã, estão a ganhar muito dinheiro na mercearia, então eu vou abrir uma mercearia eu próprio para ganhar esse dinheiro que vocês estão a ganhar, ou abrir um café, ou o que seja. E depois às tantas começam
canibalizam
a abrir
café, canibalizam o mercado.
Às tantas, como está a dizer, é como eu... Chego ao pé de um senhor que estou a vender uma refeição a 8 euros. Por exemplo, 8 euros com refeição, café, sopas. E como é que o senhor ganha dinheiro com 8 euros? Ah, olha, nem eu sei. Mas está a ver, olha, só na minha rua há 4 restaurantes assim a vender a mesma coisa. Portanto, se eu não vender 8 euros, não vendo a ninguém. Pois também é o reverso da medalha, que hoje em dia acredito que há muitos restaurantes que estão a perder dinheiro. Depois, como dizia na Bíblia, há 7 anos vacas magras, 7 anos vacas
exatamente.
Gordas.
Ah, há... Primeiro as gordas e depois as magras.
Sim, exato. Pronto, é melhor guardar...
Das gordas aproveitar alguma coisa.
Exatamente, guardar um bifinho.
E por acaso isso é um outro tema que dava um programa, a falta de capacidade de poupança dos portugueses.
Precisamente. É? E o mercado tem variações enormes, mas ganha-se com arredondamentos por causa da bica, outras vezes perde-se porque está tudo ali à míngua, as pessoas não têm dinheiro, anda tudo atrás.
E já agora vou aproveitar para...
As pessoas as pessoas que me vendem estão à procura do meu dinheiro. Eu digo, pá, tenho que ter muito cuidado, como diziam os romanos, que dava a dizer há pouco. Pá, toda a gente quer o meu dinheiro. É como a história da compota das formigas. Portanto, eu tenho que ter cuidado quando vou gastar. Os alemães têm uma coisa muito gira. Antes de gastar o dinheiro, dizem assim, olha para a tua moeda e atira no ar duas vezes, se é mesmo para largares a tua moedinha querida a gastar qualquer coisa. Portanto,
a partilhar um dado curioso contigo, é que quando se dá os desconfinamentos, no mundo ocidental, tu vistes uma sofreguidão das viagens, do gastar e tal, não sei quanto, a China estava a ter recordes de poupança. Portanto, isto demonstra como as pessoas, os seres humanos, analisam e têm reações completamente diferentes em situações iguais. E isto pode-lhes, eventualmente, até ser um dado positivo. Olha... E crês que com estas alterações no IRS, agora esta novidade das pensões, achas que isto vai mudar alguma coisa?
Eu acho que vai mudar qualquer coisa. Há pensões que têm que ser, no mínimo, recompensadas. Sim. Porque aqueles artifícios de anular o decreto da atualização automática das pensões, para não ter que aumentar as pensões 10% de valor, ou 8% conforme a inflação. Ali um artifício que, entanto, repôs agora. Essa parte é uma parte que se justifica. Não vamos ter a prazo, vamos ter um problema sério com a sustentabilidade da Segurança Social, toda a gente diz, nem que não seja pelas questões demográficas.
Exatamente.
De cada vez haver menos pessoas a trabalhar para cada vez mais velhinhos. Não é? Eu daqui a 10 anos, ou 20, daqui a 10 anos entro na reforma e não sei até que ponto é que... uma carga enorme sobre os meus filhos, ainda por cima muitos deles a emigrarem, como é que nós vamos resolver o problema? E só há três soluções para o problema da segurança social, quer dizer, não há hipótese, isto é tudo redondo, aumentas os impostos, diminuis as pensões ou prolongas a tua idade de reforma, portanto não há volta a dar. Portanto, esse é um tema que estamos a empurrar, não é? O problema com a barriga, como se costuma dizer, e isso é algo que tem que ser tratado não como penso rápido, uma aspirina, mas tem que ser feita uma alteração, que vão fazendo alterações. A última foi ajustar à esperança média de vida, e hoje já estamos com uma idade média de 64 e meio, mais coisa, menos coisa. Mas que é importante repensar um bocadinho esse sistema de pensões, que é um sistema, enfim,
mas já viste que o ano passado solidariedade. Batemos o recorde de carga fiscal.
Carga fiscal, exatamente, por causa disso.
Na existência da nossa... Precisamente. Do país, acho eu.
E o tema que é importante... Há dois temas aqui, que é, obviamente, que era bom baixar os impostos para todos. O IRC, que é o mais alto que existe na Europa, se considerarmos as derramas todas, estamos a falar em 30%, era o francês, mas o francês agora baixou, portanto passámos a ser, infelizmente, dos países mais pobres da Europa, com um imposto sobre as empresas mais caro. Como é que a NET teria empresas
mais caras? Estamos em primeiro lugar nos piores rankings. Pronto.
E depois o IRS, que é algo que afeta muito mais a classe média, quem quer subir na vida, quem quer ter o melhor para os seus filhos, à custa do seu esforço e do seu trabalho. Porque isto é o perverso desta situação. Se eu quiser amanhã, por uma questão de competência, por me estou a esforçar e aumentar o meu escalão profissional, começa a aumentar também o escalão do IRS. Às tantas, por cada 100 euros que eu ganho, já foram feitas as contas, 50 euros são para o Estado. Não faz sentido nem para o empregador, nem para mim estar a investir na promoção de uma pessoa para ela crescer. E depois, se tu comparas com escalões um bocadinho mais altos, tu a partir dos 3 mil euros ou 4 mil euros começas a entrar no escalão dos 40% e tal. Pessoas que trabalham, que querem ter o melhor, porque não são ricas, porque têm mesmo que trabalhar, enquanto tu, por exemplo, tens rendimentos de dividendos, rendimentos de rendas, rendimentos de capital, que são tributados a uma taxa liberatória de 28%. Se eu for rico, se eu tiver herdado, se eu tiver bens que arrendados, se eu tiver ações de empresas, tenho 28%. E os tipos de coitados que não são herdados, nem têm que. Portanto, recebem, portanto, com tributação de 42%. É o pior que existe para o elevador social, para uma pessoa que quiser. Aliás, Portugal é dos piores países a nível de tirar as pessoas da riqueza. São precisas 3,5 gerações, segundo a OCDE, para uma pessoa passar de pobre a rico. E o elevador social, a mobilidade social, é fundamental para os países. A falta de mobilidade social nos países feudais criou enormes revoluções. Em Portugal, nós somos um povo muito calmo, mas de facto, tirar as pessoas da pobreza, hoje em dia, só mesmo com a caridade do Estado. E mesmo, não é uma falsa tirada de pobreza, é, digamos. Sim. Quando o Primeiro-Ministro vem dizer, orgulhoso de estar a ajudar 3 milhões de pessoas a tirar as pessoas da pobreza, assim, pá, mas estás contente por ver 3 milhões de pobres em Portugal?
30% da tua população.
30% da tua população é pobre, precisa de um chequezinho no final. Achas que precisa de um chequezinho para te ajudar a compensar as coisas? Tá, ouve lá, a melhor coisa que existe, já diz o provérbio, um pobre, tu não dás peixe, ensinas a pescar. Ou seja, fazes com que ele consiga subir na vida e não estás a onerar cada vez que ele trabalha mais. Nós, o povo trabalhador que vive do seu trabalho, cada vez é mais penalizado pelo IRS e cada vez quer subir na vida e ter o melhor para a sua própria família, não vai lá com estes escalões do IRS. Mais vale ser rico e viver à conta do capital que tem, não é?
Tornou-se ainda pior a partir do momento em que os Estados deixaram de imprimir o seu próprio dinheiro e controlar o que o dinheiro vale. Mas é?
Exatamente, portanto, no próprio...
Ou tem uma economia... viva e que permite essa mobilidade social, ou então?
Claro. Num governo socialista, estar a tributar muito menos o capital do que o trabalho, mas estamos a falar em que a taxa máxima liberatória chega aos 50%, e se tiveres capital, estás a pagar 28% de imposto. E essa diferença entre seres rico e herdado, que tens uma tributação mais baixa, e queres trabalhar o máximo, é urgente e fundamental colocar o IRS em prol das pessoas que querem subir na vida através do seu trabalho. E isso não está a ser feito. Isso tem que ser feito.
E Paulo, já estamos mesmo no último minuto. Uma pergunta de resposta rápida. Abril de 74 acabou por degenerar.
Degenerou, deu-te liberdade política, deu-te imensas liberdades, não te deu a liberdade económica que era necessário fazer, porque hoje em dia continuamos longe do que é uma economia de mercado, o que é o desenvolvimento. Faltou o D de desenvolvimento no D de abril. E o abril é todos os anos, e nós todos os anos temos de pensar em abril, e andamos muito esquecidos das liberdades económicas que abril devia
ter trazido. Paulo Carmona, muito obrigado por ter estado aqui connosco, obrigado por esta conversa interessante e que nos fez abrir ainda mais os olhos para todas estas problemáticas. Obrigado a si que nos acompanhou em mais um Isto é o Povo a Falar. Amanhã estamos de volta à mesma hora. Obrigado e boa noite.